programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Dibradoras e este é o podcast de número 39. Olha, estamos aproximando
velhas.
Idade da loba, minha querida.
Semana que vem a gente tem que comemorar 40, né?
40. 40. Não, e em breve faremos um ano de Central 3, né? Daqui a alguns meses. Foi em maio que tudo começou.
Não. É! Não é? Daqui um mês, amiga.
É, daqui um mês, no caso, verdade. Olha só que beleza. É. Vamos tirar férias! Uhul! Brincadeira, gente. Seguiremos firmes e fortes aqui. Aqui o trabalhador não tem direitos. Tá quase o fim da democracia por aqui. Tô brincando.
Hoje a gente até recebeu o currículo da Dilma, tadinha. Ela quer dibrar esse impeachment aí, tá difícil.
Ai, Dilma, minha querida, vamos que vamos. É, hoje teremos um programa especial sobre gestão, né? Não falaremos com nenhuma atleta, falaremos com uma gestora, vamos dizer assim, do esporte. E quem vai participar conosco é a Stephanie Figer, no caso. Falei certo? É isso?
É, Figer.
Obrigada, Stephanie, por participar com a gente aqui do Dibradoras. Para quem não conhece, a Stephanie é neta do lendário Juan Figer, né? Grande agente de jogadores, né? Que fez o nome dele fazendo transações de jogadores, foi dirigente do Peñarol, enfim. E a Stephanie está seguindo o mesmo caminho do avô, do pai e do tio, é isso?
Isso mesmo.
E a Stephanie tem apenas 26 anos, e a gente tem um currículozinho dela aqui, que eu vou ler para vocês. Ela é graduada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em Comunicação Social, com ênfase em Propaganda e Marketing, pela FAAP, né?
Isso.
Pós-graduada em Gestão de Marketing e...
Não, a graduação é ESPM, não é?
Verdade.
Sim. ESPM, a pós-graduação pela FAAP.
E o curso que você estava fazendo de aperfeiçoamento de gestão de marketing e direitos, você já concluiu?
Concluí, terminei no fim do ano passado.
Esse curso é pedido
não,
pela...
fim do ano passado.
Ele é exigido pela FIFA?
Não, ele é um curso aberto para qualquer um. Uhum. É um módulo online pela GV aqui no Brasil.
Certo.
E ele não é exigido porque a FIFA fez uma mudança na lei, então eles não reconhecem mais a profissão do agente. Então você não precisa ser um agente mais hoje em dia, você é considerado um intermediário.
Ah, entendi.
Ah, eu teve isso também recentemente, né? Mas é muito difícil encontrar mulheres que sejam agentes de futebol. Eu acho que esse programa é excepcional por causa disso.
É verdade. Não é tão comum quanto os homens que fazem aí uma carreira já há muitos anos.
Com certeza. Uhum. E aqui, dando o segmento, a Stephanie, ela começou a sua carreira em 2009 numa agência de comunicação integrada, onde você supervisionava o desenvolvimento de campanhas, né, online, offline, com ênfase em marketing e de relacionamento. E aí, na sequência, você atuou na área de eventos, incluindo eventos esportivos, atendimento, coordenando campanhas. E em 2012, você decidiu ingressar na área esportiva, já que sua família atua no ramo do futebol há mais de 50 anos. E agora, atualmente, você coordena os projetos do Grupo Figer, que é a empresa que gere a carreira dos mais renomados atletas de futebol do mundo. E você trabalha junto com seu avô, como eu falei, com o seu pai, que é o Marcel, e o seu tio, que é o André. É isso?
Isso.
Olha, gente, estudamos direitinho, hein?
Família inteira, e toda a linha sucessória, a árvore genealógica.
Agora tem um plus aqui, Renata, por favor, fale aí do grupo, as transações que o grupo já... famosas que o grupo já intermediou, por favor.
É, o Grupo Figer é muito, muito famoso no meio do futebol, né? E algumas das transações mais, vamos dizer, famosas do
marcantes.
Grupo foi, por exemplo, a do Denilson, lembra? De 1998, saudoso Denilson,
claro que
do
lembro.
Tricolor.
Chorei três
tempos,
dias.
Tempos áureos do tricolor, né? Saudades de quando a gente ganhava do Audax.
Saudades de quando a gente tinha dinheiro também.
A gente tinha dinheiro também. É, no caso. E o Denílson saiu do São Paulo e foi pro Betis, numa transação milionária na época. Uhum. Acho que foi uma das mais caras, com o tempo sendo a das mais caras.
Exato.
E o grupo também já agenciou Kaká, Júlio Batista, o Hulk. E ele conseguiu, pra mim, a maior façanha que esse grupo já conseguiu na vida e que nunca acho que a gente vai ver uma repetição disso acontecendo, é colocar o Douglas, o ex-lateral do São Paulo, aquele incrível ex-lateral, no Barcelona.
Olha aí,
né?
Tá vendo?
Isso aí, acho que assim, qual que é o currículo do grupo? Colocou o Douglas no Barcelona, não precisa mais falar nada.
Eu adoro esse grupo, melhor transação do mundo, gente. Temos que agradecer.
Isso, Stephanie, como é que vocês fizeram esse milagre?
É verdade, essa foi uma das transações que eu até cheguei a participar, eu estive envolvida, porque várias outras que você acabou comentando ainda não estavam no escritório.
Uhum. Mas... Olha, eu acho que assim, eu vou indicar pra Dilma o escritório de vocês, que, né, de repente qualquer coisa, se ela sair do governo, vocês colocam ela, sei lá, governo dos Estados Unidos.
A gente, milagre a gente não faz, né, a gente consegue convencer muito bem, mas milagre ainda não.
Pô, mas o Douglas foi um semi-milagre, vai, vamos falar. Não vamos falar mal do rapaz, vai. Mas também, a gente, nós somos São Paulinas, né, Stephanie, como já deu pra perceber aqui. E a gente também tem que agradecer muito ao grupo pelas transações que o seu... as transações que seu avô fez na época, quando trouxe Pablo Forlán, Pedro Rocha, que são os uruguaios que fizeram história no São Paulo, né?
É verdade. São Paulo foi um dos primeiros clubes que ele começou a se relacionar aqui no Brasil, já com a figura de agente, né? Quando ele deixou de ser diretor de futebol do Peñarol.
Exato.
E passou para essa atividade. Ele fez uma parceria muito legal ao longo de muitos anos com todos os presidentes que passaram pelo São Paulo. E eu acho que ajudou muito, né, no futebol, porque o futebol brasileiro, a essência dele é formar e desenvolver e vender grandes talentos do futebol.
E a gente pode falar que seu avô é quase um São Paulino?
Aí eu vou falar que ele se coloca meio como sem clube, que ele trabalha com todos, torce para todos os jogadores dele, mas ele tem um carinho especial aí pelo São Paulo, por todos os trabalhos que ele chegou a fazer ao longo desse tempo.
Olha, Stephanie, eu daria um conselho para a próxima negociação de vocês, se vocês conseguirem entrar nessa, seria o Wesley, tirar o Wesley do São Paulo. Qualquer coisa paga para algum clube levar, se for o caso, entendeu?
Oh,
não tem problema
Deus.
Nenhum.
Vamos parar, vai com o clube. Pelo amor de Deus. Vamos seguir.
Vamos ver o que a gente consegue fazer.
Stephanie, eu queria que você contasse um pouquinho sobre sua infância, seu interesse por esportes. Como que era pra você ver sua família tão envolvida com futebol, né? E como que esse lado, esse interesse surgiu em você? Conta um pouquinho do começo mesmo.
Eu tenho que... O futebol, ele foi sempre envolvido na minha vida, nunca me vi sem o futebol, apesar de nunca ter sido uma grande apaixonada, né?
Uhum.
Meu pai, meu avô e meu tio, eles acabavam não me envolvendo no dia a dia do escritório, nem como, por exemplo, para levar no estádio, vamos torcer por um time e tal, até porque a realidade deles era muito mais um trabalho do que um torcedor, né? Eles são apaixonados pelo futebol, com certeza, mas não tanto se realizando como torcedor nesse contexto.
Uhum.
Mas sempre estive envolvida, então um jogador vinha jantar em casa, eu ganhava camiseta, tirava foto, era festa de 15 anos, eu dancei com o Kaká, então teve sempre esse envolvimento na minha vida.
Peraí, você dançou com o Kaká na sua
Sim,
festa
amiga.
De 15
anos? Ele era jogador não. ainda de São Paulo.
Um príncipe.
Ser negociado.
Não, você vai ter que mandar.
E ele foi lá pra minha festa de 15 anos. Foi logo depois de um jogo. Eu dancei com ele. Pois é, gente.
Não, você vai ter que mandar uma foto disso pra gente. Que isso? Gente,
eu mostro depois.
Como assim?
E posso falar uma coisa que me deixou muito com ciúmes do que eu vi? A Stephanie tem uma foto no Instagram dela, escrita, dando carona pro zagueirão. Adivinha quem era o zagueirão, amiga?
Lugano. Puta.
Você não tá ligado?
Deus.
com o uruguaio, né? Porque minha família é uruguaia, então também temos assim, uma relação bastante legal com vários jogadores desse país. Acho que é pela afinidade mesmo do meu avô.
Quer dizer, dele. Ela dança com o Kaká, da Carona pro Lugano. Tá fácil.
Ô, Stephanie, faz o seguinte, você dá uma carona pras vibradoras junto com o Lugano também a próxima vez.
Lógico, pode deixar. Ai, passo aí senhor. Na rádio, eu aviso vocês descerem. Ai, e aí senhor. Vai ter uma surpresa.
Ai, muito obrigada.
Ai, meu Agora Deus, seria um dia de princesa pra nós.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Stephanie, você tem irmãos homens, alguma coisa assim?
Não tenho, eu tenho uma irmã só.
Então, tipo, o lance com o esporte era muito restrito mesmo, aos seu tio?
Nunca teve uma expectativa, eu sinto, assim, deles comigo. Uhum. Então, eu me considero hoje como uma grata surpresa. Grata porque hoje eu tenho um envolvimento que é muito legal e eles me dão essa oportunidade de me envolver. Uhum. E surpresa porque não tinha essa expectativa mesmo em cima de mim. Então, foi uma coisa... Mas, na verdade, eu vim trabalhar com eles no futebol muito mais pela intenção de perpetuar um negócio bem sucedido do que pelo fato de eu já ser apaixonada pelo futebol. Isso eu fui conquistando, né? Entendi. Foi uma coisa que eu fui entendendo, que eu paro na frente do iPad ou da TV com meu avô e fico assistindo um jogo, entendendo taticamente como funciona, por que o treinador faz determinadas mudanças, qual é o perfil de contratação de um clube, de outro. Outro, então é muito mais, o que me envolve é o negócio.
Exatamente.
Toda essa parte, mais do que Stephanie como uma torcedora.
Não, isso que eu ia falar, seu trabalho é muito mais do que, sei lá, torcer e acompanhar jogos, é analisar mesmo, perfil de clube, perfil de jogador, então já é um pouquinho mais...
É muito legal o fato de você trabalhar com esporte que... que tem, envolve tanto amor e paixão. Então, né? Você sabe que você tem uma responsabilidade grande de levar ou tirar um jogador de um determinado clube. Mas eu fico mais envolvida realmente nessa parte de bastidores mesmo. Sim. Técnica, de negociação, de oportunidade, entendi. De oferecer um jovem talento e depois ele se tornar um grande ícone do clube.
E você estava dizendo assim, não teve então pressão por parte da família para você assumir esse cargo e nem era sua pretensão, certo?
Certo.
Mas quando você chegou, quando você decidiu assumir o negócio da família, fazer parte do quadro, da empresa, você sentiu alguma resistência, algum tipo de preconceito, seja por parte da família ou por, sei lá, algumas pessoas da empresa, alguma coisa assim?
Senti. Por parte da família, até assim, pro meu avô, foi um processo entender o que eu queria fazer aqui e o que eu estava realmente de fato fazendo. E foi uma coisa que você vai conquistando, né? Do tipo, não, eu quero perpetuar o seu negócio, eu quero entender o seu trabalho, posso te acompanhar nessa reunião? Então, ele sempre foi, da personalidade dele ser uma pessoa nesse sentido de acolher uma pessoa da família, de dar essa oportunidade. Mas no começo teve um preconceito da parte dele de, nossa, mas você não sabe nada disso. Então tá, já que você não sabe, você tem que ser bem informada. Então eu fui pegando todas as dicas dele e continuo aí pegando as dicas e seguindo o caminho que ele me conduz e me mostra ser interessante, que vai realmente me dar respaldo para um dia, depois da sessão do meu pai e do meu tio, continuar essa empresa.
Mas e como é que foi?
Esse preconceito dele, do pessoal da empresa também, né? De desmistificar, é a filha, a neta, não vai fazer nada. Uhum. Então, com o tempo e as suas atitudes, o seu dia a dia, você vai mudando, desmistificando isso.
Oi, Stephanie, como é que foi, por exemplo, quando você apareceu, tipo, na primeira reunião? Você surgiu com um jogador e tal, que você foi junto com o seu tio ou com seu pai, com seu avô, participar junto com um jogador. Tipo, eles em algum momento demonstraram alguma surpresa de ver uma mulher ali participando daquele processo?
E quem foi o jogador, né? Você lembra qual foi o primeiro que você conduziu, meio assim, o negócio?
Você sabe que eu não lembro, assim, o primeiro que eu cheguei a conduzir, acontecendo. Mas sempre fui acompanhada deles, né? Ou do meu pai, ou do meu tio, ou do meu avô. E fui muito bem recebida, porque eles me apresentavam num contexto muito legal. Certo. Então, ela é a terceira geração, ela já está se envolvendo, ela está aqui do meu lado para acompanhar essa reunião, para entender como funciona. E eu me preparava, assim, antes da reunião, para ter o máximo de informação possível e não pagar nenhum mico na reunião, né? Então, eu ia assim, mas sempre sou muito bem recebida. Eu já tive situações que me olhavam e falavam, olha, é um mercado bem masculino, é desafiante, mas você tá vindo com uma pessoa que te abre portas e tal. Então, eu tenho consciência que depende muito de mim, né? Não adianta abrirem a porta e você estragar tudo isso.
Claro.
Mas eu tenho a intenção e venho conseguindo... mostrar um trabalho profissional e inteligente dentro do que eu posso oferecer.
Não, e pensa, você tá no grupo desde 2012, então são quase 4 anos. Agora você tem 26 anos, então você começou lá na empresa bem novinha, assim, né? Logo depois que você, enfim, concluiu sua faculdade. O que, que você tinha na cabeça quando você fez a faculdade? Você queria seguir que tipo de profissão?
Eu queria ser publicitária e eu fui pra essa atividade.
Aham.
Na verdade, eu não me identifiquei em nada. Eu falei, nossa, eu pensava uma coisa e a prática é totalmente diferente. Falei, não, isso que eu quero não.
E aí, além de tudo, de você chegar num ambiente esportivo, onde você conhecia pouco, né, como torcedora, não tinha essa visão de negócio, acredito que você, como mulher, você também tem que ter uma postura diferente da deles, né?
Isso foi essencial. Você passa por uma transição, né, de menina para mulher. Uhum. Então você aprende a fazer os inputs importantes nos momentos que são pertinentes, você aprende o que falar e como falar, você vê a importância de como é, por exemplo, você tá bem vestida num sentido profissional e você tá de calça jeans e camiseta, o respeito que te dão.
Uhum.
Então tem todo esse contexto que você vai tendo a oportunidade de crescer, evoluir e realmente sentir o quanto isso é importante e te enxerga de forma diferente.
E como é que é, ô Stephanie, eu não sei se você tem essa impressão, né? A gente conversa, a gente já atendeu várias, entrevistou várias pessoas, mulheres, que estão em diferentes áreas do esporte. E aí, por exemplo, quando a gente entrevistou jornalistas esportivas, uma coisa que elas mencionavam era sobre o tipo de conduta que às vezes elas tinham que tomar o cuidado de ter, porque elas eram mulheres. Então, a Camila Matoso, por exemplo, falou, eu não posso ficar mandando mensagem para uma fonte minha do futebol depois das 7 da noite. Eu não marco encontro com ninguém, ainda que seja entrevista e tal, depois das 7 da noite, porque isso pode querer dizer alguma coisa. Você tem que tomar cuidados por ser mulher? Tem alguma coisa que você tem que tomar cuidado de atitude só porque você é mulher dentro desse meio?
Eu tomo no sentido de interpretação, né? Porque cada um interpreta o que quer. Então eu tento ser o mais cauteloso nesse sentido para realmente a pessoa fazer a interpretação, assim, bem verdadeira do que eu tô tentando transmitir. Então, sei lá, tento não usar muito emoticon numa frase, muita exclamação. Não é uma coisa que, assim, eu penso muito, mas ser mais objetiva, um pouco mais... Por exemplo, quer ver uma coisa bem bobinha, mas no começo eu mandava muito e-mail, falando, obrigada, beijos. Não, abraços, né? Nessa atividade, é um mundo tão masculino. Então você vai aprendendo que pequenas coisas às vezes podem interpretar da forma que querem e de como você realmente vai se portar e você quer ser vista e interpretada.
Nossa, cara, então, isso é muito...
Então, nesse sentido. Mas já tive gente que entendeu o que queria e aí aquele momento que eu me faço totalmente de loira e falando pra entender, quem tá entendendo sou eu, isso daqui.
Nossa, tem que fazer, né, uma cena, porque... E isso é muito claro de acontecer, esse lance do e-mail, de você... Do vício de linguagem, né? Até eu, como jornalista, às vezes falo com um jornalista homem, um beijo, e já... já dá outra conotação, né? Impressionante.
É, você tá, exatamente o que você falou, é um vício de linguagem, você tá falando, você nem pensou pra falar uma coisa dessa, mas às vezes é, você fala, putz, né, acho que na verdade eu podia ter mandado um forte abraço pra aquele cara, é. Enfim, pra
tentar
causar nenhuma polêmica falando uma coisa dessa. E aí você vai acostumando, uma vez que você começa a se policiar, e ele também entra num vício positivo.
É, acho que tem até uma coisa assim do, da maneira como você conversa com as pessoas, às vezes, né? De assim, às vezes você é tão simpática que o cara tá achando que tem alguma coisa, entendeu? Já com,
sabe, é, coisa disso, até que nem verdade, agora a gente... isso também acontece. Mas quando você tá num momento atual, assim, é, de você estar numa reunião, você vai sentindo, né? Tem um termômetro que você vai falando, não, opa, tô dando muito espaço, é melhor eu retrair um pouco, uhum. Ou eu tô falando muito alto, tô muito expansiva,
gesticulando.
E a pessoa tem uma conduta um pouco mais introvertida. E aí você vai sentindo. Mas assim, eu não vou te falar que eu me despersonalizo. Acho que é importante você ter o teu jeito, uhum. Mas você. Tem um termômetro, tem uma medida aí que não ultrapassa e ao mesmo tempo você também não deixa de ser você.
Claro. E uhum. Aqui é, a gente viu no site, deu uma pesquisada também, que na carteira de clientes do grupo há os jogadores mais conhecidos, né, com a carreira mais consolidada, como o Diego Lugano, o Joel do Cruzeiro, o Marlos do Shakhtar, Thiago Ribeiro, enfim. Mas também tem muitos jovens talentos, né, essas apostas do futebol. E eu queria que você falasse um pouquinho da grande diferença, como que é fazer a gestão da carreira desses atletas, daqueles que já estão consolidados e dos jovens. O que difere um do outro?
É, fazer dos atletas que já são consolidados, na verdade, eu acabei entrando num bonde andando, né? Que quem começou, normalmente, talvez eles mais jovens, foi meu avô, meu pai, meu tio. Uhum. É, a diferença é que eles são menos ansiosos, eles são mais... É, conscientes, eles entendem mais uma parte contratual, porque eles já passaram por isso, é uma questão de experiência mesmo, né? Uhum. Então eles não têm a ansiedade de você falar com os jogadores mais jovens que ainda estão no Brasil, que nunca tiveram uma oportunidade no exterior, que tem ainda esse sonho de conquistar a carreira lá fora para depois ficar num nível de estabilidade e depois num momento de... pensar numa possível aposentadoria. Então, eu acho que é mais lidar com isso. Eu acho que é uma os jogadores jovens, eles acabam sendo mais crus nesse sentido, pela idade mesmo,
claro,
deles, né?
Pelo processo.
Então, é diferente de falar com esses jogadores que já têm um legado aí, uma história, porque eles já viveram em várias cidades diferentes, países, conheceram outras culturas. Uhum. Eles já são os macacos velhos, assim, sabe? Uhum. É diferente de lidar nesse sentido.
E a maioria desses uhum. Jovens atletas, eles querem ir pro exterior, é isso? É o principal objetivo deles é fazer também uma carreira internacional?
É, o grande sonho deles é, do tipo, meu sonho é jogar Champions League. Então, eles não têm, às vezes, uma preferência, eu queria ir para um clube espanhol, italiano, francês, uhum. Ou, na verdade, mas não uma coisa assim muito fixa. É, eu quero oportunidade de jogar bola na Europa.
Tem jeito.
Ô Stephanie, eu queria que você falasse como é que é a sua rotina de trabalho, como que é teu dia a dia, o que você faz todos os dias, e também sobre qual foi o maior desafio, a maior dificuldade que você enfrentou desde que você começou a trabalhar com isso, assim, a parte mais difícil que você teve que passar para conseguir entender esse negócio.
O meu dia a dia, ele não tem uma coisa muito fixa, né? Porque as reuniões, elas acabam surgindo logo depois de um jogo, que aconteceu alguma coisa positiva, negativa, uhum. Ou nos momentos, claro, de janelas fixas, né? Que a gente chama de transferências. Então, tem alguns meses que antecedem essas janelas e você já tem que ir preparando aí o que você tem para negociar, entender as necessidades dos clubes, quais contratos estão encerrando, que posições eles vão precisar, ou ao mesmo tempo um empréstimo, alguma mudança que não está encaixando. Uhum. Então você fica nesse momento não tem uma coisa assim muito, ah, eu chego essa hora e vou embora aquela hora, tem uma hora de almoço. Não, isso não existe muito na minha rotina. Uhum. Tem que dançar conforme a música, então tem que estar acompanhando sempre os jogos, os campeonatos no mundo inteiro, muito mais, lógico, eu fico focada no Brasil, na Europa, um pouco no, na América do Sul também. Uhum. E eu tenho uma rotina assim, tenho uma equipe que são os captadores de atletas, os que dão suporte pro dia a dia deles, eles fazem um filtro e acabam me trazendo as necessidades dos jogadores, tudo que tem acontecendo. Tenho um acesso, um canal muito legal com eles também, que eles me ligam, a gente se fala bastante por WhatsApp. Uhum. Tô precisando de uma chuteira, a gente tem parceiros aí também que ajudam a gente, por exemplo, a Puma é um grande parceiro aqui do escritório, que acaba ajudando a gente em fornecer material esportivo.
Uhum. E tem muita mulher trabalhando aí na agência de vocês?
Nos bastidores tem uma função mais de administrativo, financeiro e de secretária. Elas dão um apoio pra gente, sim.
Entendi.
Com os atletas. Com os atletas é uma equipe mais masculina. Eles acabam ficando mais no dia a dia com os jogadores, é uma equipe masculina que eu tenho.
Entendi. E quando você enxerga uma possibilidade para um jogador, vamos dizer assim, uma transferência, como que você faz esse convencimento? Às vezes para tirar o atleta de um clube, mostrar para ele que um outro caminho é o mais ideal, mais adequado. Como que é essa condução desse processo? Porque tem que ter um psico aí, né? Vocês têm que...
Claro, ela é bem... Aí eu acho que é o maior desafio do meu trabalho. É. Porque você convencer, eu vi que a palavra convencer significa vencer junto. Então você tem que realmente vencer com a pessoa. Com o atleta e com o clube, né? Com os dois clubes, o que tá vendendo e o que tá comprando. E essa a principal, primeiro começa na questão de negociação com o clube vendedor. Ele quer vender? Por quanto ele tá disposto a vender? Uhum. E o comprador, quanto que ele tem para gastar nisso? E aí a gente achar o meio termo. Achou o meio termo, você tem que falar com o jogador. Ó, a gente tem essa opção. Ah, não, eu não quero ir pra esse clube. Não, eu nunca pensei em morar nesse país. Ah, mas é muito frio. Ah, mas minha mulher não vai querer.
Ah, mas então, não tem feijão.
Então você tem toda essa persuasão pra fazer, pra conseguir convencer ele, mostrar que ele não é o primeiro, que vai dar tudo certo, que vários outros já foram, que o contrato dele realmente é muito interessante, no que a gente pode melhorar, qual é uma necessidade talvez que ele tenha, que a gente consiga negociar contratualmente. Nossa. Essa é a parte mais desafiante, mas é o que mais me chama atenção, é o que mais me fez me apaixonar pelo mundo da gestão do futebol.
É a essência do seu trabalho essa, né? O trabalho
de você estar envolvida numa negociação, de você entender o que o cara quer comprar, qual a expectativa dele. Ele está comprando uma promessa, uma possibilidade. É, e de ver, a maior parte é quando você vê o seu jogador concretizando isso, né? E pro clube realmente agregando todo o potencial que ele tem no clube e se tornando assim uma referência, ídolo lá. Isso é o mais gratificante.
E deixa eu te perguntar uma coisa, analisando o mercado do futebol brasileiro, a gente vê que hoje em dia a gente não vê tantos craques surgindo, uns novos talentos, enfim, a gente fala que o futebol brasileiro está um pouco pobre, né? Então, sem falar que os jogadores estão cada vez mais amparados por assessores, empresas, agências de marketing, que faz o cara ter aquele discursinho pronto e tal, né? A gente vê que tem essa interferência. Como que vocês fazem para descobrir esses novos talentos e também fazer com que... Existe algum trabalho para fazer com que o cara seja um jogador normal, que dê uma opinião que não seja aquele clichê, né? Perdemos o jogo, vamos em busca dos 3 pontos e... Sabe, assim?
Sei. A gente trabalha muito... Eu tenho toda uma equipe de captação. Então, a gente tem em todo o Brasil e na América do Sul também. E a gente faz... A gente acompanha, né? Bastante como que... Eles estão jogando, quais são as oportunidades, como que ele está evoluindo. Então não é uma coisa que eu olho e falo, nossa, realmente hoje ele fez 2, 3 jogos, é isso. Não, você vê uma evolução, como ele vai correspondendo, como pessoa também, né? Uhum. Porque às vezes você investe num jogador de 14, 15 anos, que a gente considera um projeto de jogador, e ele depois de 2 anos, ele começa, sei lá, a namorar e você não quer mais ser jogador de futebol.
Sim.
Então tem que ter aí uma constância para você realmente apostar e acreditar nesse no atleta.
Entendi.
E essa questão de discurso, a gente sempre tenta extrair dele a personalidade dele, que ele seja natural, e dar um suporte para ele não se sentir desamparado para falar alguma coisa que ele vá... se sentir mal. Mas normalmente quem trabalha isso é a assessoria do clube.
Tá.
A assessoria do clube que prepara o jogador para uma coletiva, para uma resposta. A gente acaba não se envolvendo muito nesse ponto, a não ser que ele traga para mim essa situação. No momento de possível transferência, aí sim a gente se envolve.
Ah,
eu falo, olha, fala que você ainda não sabe, que está no processo de negociação, porque você pode frustrar uma transferência ou até comprometer um clube ou outro.
Uhum.
Então aí é uma posição neutra que eu falo, fala para procurar qualquer mídia que te procurar, liga para o escritório que a gente dá um respaldo para você, a gente faz um escudo para ele não se sentir mal nessa situação.
Certo.
E... é aquele famoso fale com o meu empresário, né, que o jogador fala,
exatamente.
Mas você tá negociando?
Mal, ele se sente exposto, não sabe o que falar, ou às vezes até mesmo eu não abri para ele uma informação tão... tão com detalhes, para ele pegar e já compartilhar alguma coisa. Então, qualquer tipo de situação que ele se sinta constrangido, não sabe o que falar, fala para falar com a gente, não tem problema nenhum.
É, melhor mesmo.
Não, e até porque o jogador tá ali jogando, então ele tem muita coisa
na
cabeça.
Exatamente, vai, faz o que você tem que fazer melhor e deixa que esse tipo de questão, de pergunta, que é super natural e que acontece, a gente responde pra você.
Boa. E me diz uma coisa, você conhece outras mulheres que fazem esse mesmo trabalho que você? Eu li algo sobre na internet sobre uma moça do Manchester City, que eu acho que é Daisy Brandino, que também fez alguma negociação envolvendo o Fernandinho, e os jogadores acabam chamando ela de mãezona. Vi alguma coisa nesse sentido, e sobre uma ex-apresentadora do Fox, que também está trabalhando como agente, que é a Poliana Morbach. Você tem conhecimento de algumas outras mulheres que fazem esse trabalho de agenciamento de jogadores?
Pessoalmente, eu não conheço, mas já ouvi falar, não também só aqui no Brasil, mas fora tem algumas mulheres nessa atividade, que hoje a gente chama de intermediária,
uhum.
E várias, assim, que eu já ouvi falar, assim, de forma muito respeitosa, que fazem um bom trabalho, que estão, assim, valorizadas nessa atividade. Mas eu nunca fiz até uma parceria, porque a gente também trabalha com parceria. Então, eu não tenho jogador, mas o clube me procurou, eu vou atrás do agente, do jogador, do intermediário.
Uhum.
Eu nunca tive a felicidade de ter uma agente envolvida, mulher.
Uhum.
Mas adoraria, pra mim seria um grande prazer trabalhar com uma outra mulher.
É, porque, né, seria legal ver uma representatividade.
Claro. Eu conheço, sim, mulheres que estão na parte de gestão, mas do clube.
Certo.
Então, ou uma presidente, ou uma diretora,
uhum.
Mas uma intermediária que faça o mesmo trabalho que eu, pessoalmente, ainda não me envolvi.
Fica a dica para as mulheres ocuparem, né?
Claro, com certeza. Ou se você ser intermediário, não tem um pré-requisito de ser agente FIFA, né? Não é mais
uhum.
a mesma coisa, porque a FIFA regulamentou. Então, qualquer um pode ser intermediário. É uma questão de você se capacitar, vai atrás de informação. A gente tem muito curso na área.
Uhum.
Tem que, lógico, ter um jogador para você ter um produto para trabalhar nesse mercado. Mas é uma área que está aberta a todas as pessoas que têm interesse nessa atividade.
Sensacional.
É que eu acho que, infelizmente, ainda é um meio tão masculino que meio que os próprios homens barram, assim, qualquer... interesse, porque eu acho que é difícil você chegar assim como era no jornalismo esportivo há um tempo atrás, que era muito difícil mulheres serem contratadas pura e simplesmente porque os caras achavam que elas não eram capacitadas para tal, e hoje a gente tem quebrado isso. Eu acho que acontece a mesma coisa nesse meio, né? Assim, é um meio tão masculino que só tem homem, e os caras nem pensam na possibilidade de uma mulher querer fazer isso, assim como nem na sua família as pessoas pensavam que você fosse querer.
Isso eu concordo, eu acho que é verdade. Acho que tem muita gente ainda, muita mulher, que talvez ela, por exemplo, formada em direito, advogada, foi para atividade esportiva, e daí surge o interesse dela, porque ela já tem todo um respaldo atrás dela. Então, esse às vezes é um caminho. Mas o clube mesmo, hoje, os clubes, eles dão oportunidade para a mulher entrar e principalmente conhecer a área, né? Ter uma noção do que é trabalhar num clube de futebol, para aí depois ela também se aventurar como intermediária. Mas eu acho que assim, o principal, o grande lance é você ter bons jogadores, porque você com um portfólio bom é procurada, claro, né?
É.
Então, se você tem bons jogadores e você tem uma conduta ética e profissional, por que não?
Sim.
Porque um clube não te procurar, falar, então, você que é intermediário daquele jogador, que tá aqui com a gente, eu quero contratar, não quero, como funciona? Então, eu acho que o importante é isso, é você passar confiança pro atleta, porque ele só vai assinar com você se você passar essa confiança para ele, que você tem um bom trabalho, que você se importa com ele, com o contrato que ele vai assinar, a carreira dele, que você quer trabalhar a longo prazo e você atuar nessa atividade, nesse ramo de forma profissional, séria, ética. Eu acho que com certeza a pessoa vai colher bons frutos.
Com certeza. E aqui, a gente, para finalizar a entrevista, eu queria saber dos seus planos para o futuro. O que você quer seguir carreira com a Figer, fazer essa transição do bastão familiar? É essa a ideia?
Ah, essa é a minha super ideia. Eu tô super empolgada, assim, com esse caminho, com esse futuro. É uma coisa que eu almejo bastante. E sempre converso, assim, bastante com meu avô, meu pai, meu tio. E meu avô, a gente tem um envolvimento, assim, de avô e neto, é muito, muito legal. Ele fala, não, eu vou te preparar para ser uma grande executiva. Então, ele lê muito contrato comigo, ele mostra para mim, olha, repara nisso, aprende aquilo. O jogo assim, assado. Então eu vejo que ele também tem todo um carinho aí de me ajudar nessa preparação para um futuro próximo de passar o bastão. Ainda tem, claro, que nem eu falei, meu tio e meu pai, que já trabalham com eles, com meu avô há mais de 20, 25 anos. Mas a minha parte é diferente nesse sentido de ser mulher e
Sim.
tal. Mas meu futuro, com certeza, hoje eu tenho muita vontade de perpetuar esse legado que meu avô fez ao longo desse tempo.
E eu acho que você, o seu trabalho, a sua figura, é grande fonte de inspiração para muitas mulheres que querem trabalhar com isso. Eu acho que você também tem que canalizar isso. Quem sabe você não pode dar uns cursos? Pensando na incapacitar.
Eu ainda preciso de mais curso particular com meu avô para dar um curso.
Não, sim, você se prepara, claro, mas acho que você é uma grande pessoa que pode influenciar muita gente, muitas.
Para mim, escutar isso assim, é uma honra. Eu fico muito feliz de
não,
ter essa
imagina.
Capacidade de influenciar e de despertar esse interesse em mulheres,
claro,
nessa área. Para mim, assim, é muito legal. Eu acho que quanto mais mulheres nessa atividade, mais democrático vai ser o futebol, e principalmente até pensando, não na mesma dimensão hoje do futebol masculino, mas o futebol feminino também.
Claro, com certeza. Aí você pega uma jogadora, cuida da carreira dessas queridas que são as tadinhas abandonadas por aí, mas acho que você é uma fonte de inspiração, sim, e muito mais por você ser humilde, saber que você está aprendendo, que você tem muito que aprender, enfim,
claro.
Mas olha, queria dar parabéns pelo seu trabalho, pela sua
muito obrigada,
força
de coração. Para mim foi uma oportunidade muito legal, primeiro de ter conhecido vocês no simpósio, foi uma honra para mim para participar. De vocês terem me dado essa oportunidade de compartilhar um pouco do meu trabalho, do meu dia a dia, e de, quem sabe, inspirar algumas mulheres a se aventurar nessa atividade. Eu adoro a rádio de vocês, acompanho o trabalho de vocês bastante numa das ferramentas que eu gosto, que é o Instagram, e desejo muito sucesso e cada vez mais vocês continuem aí crescendo nessa área e motivando também muitas mulheres a continuar e a entrar nesse ramo que é tão apaixonante.
Com certeza.
Isso aí. Tamo junto.
Gente vive programando eventos, enfim, a gente pode pensar em alguma coisinha bem bacana pra você participar com a gente, enfim.
Claro, com certeza. Podem contar comigo sempre que quiser.
A gente vai
trocando. Acho que a gente pode começar com aquela carona junto com o Lugano.
Também acho.
Com certeza.
Dá uma carona que a gente conversa, no caminho eu te explico.
Combinado, a gente combina na carona, no meio da carona a gente combina.
Então tá bom, minha querida. Muito obrigada, viu, Stephanie?
Obrigada, Renata, Nina, foi um grande prazer, muito obrigada,
um
viu?
Beijo.
Um beijo,
beijão. Tchau, tchau, obrigada.
Olha aí, minha gente, fica aí a dica de inspiração, 26 anos, dando carona pro Lugano. Olha que beleza.
Gente, não, eu acho muito legal o trabalho que ela faz.
Também acho.
E, inclusive, fiquei muito surpresa quando soube, pô, tem mulher fazendo isso. Acho que é um ambiente, deve ser difícil mesmo lidar, porque ainda mais que jogador de futebol já tem aquela impressão de que mulher não tem que estar ali, né?
Imagina ela chegando pra fechar um contrato, a mãe do jogador deve ficar estarrecida, né? Quem é?
A mãe, a esposa, a namorada.
Cara, e ela tem uma carinha tão de novinha. Ela é novinha, né? Olha aí, Renata.
Ela tem
com 26 anos, ela já deu carona pro Lugano. O que você fez na sua vida?
Ai, meu Deus, meu.
Sabe?
Não, ainda bem que eu conheci ele esse ano, que eu acho que esse no meu 27º ano eu vou conseguir dar uma carona pro Lugano.
Você fica me dando carona a pé até o metrô. Olha só a diferença, né? Fala sério.
Vamos
continuar
aqui, aí,
rapidinho.
Acelerar.
Vamos falar rapidinho do Campeonato Brasileiro. A gente
tem
os próximos confrontos aí para amanhã e quarta-feira. Amanhã nós temos o quê, Renata?
Rio Preto e Foz Cataratas, em São José do Rio Preto.
Exatamente, o campeão, o atual campeão, né, vai enfrentar o Foz. E aí, na quarta-feira, a gente tem São Francisco da Bahia contra a Ferrinha, né, contra a Ferroviária lá na Bahia, em São Francisco do Conde.
Classicão São José Corinthians?
Isso, no Martins Pereira. E falei com a Ledinha hoje. Ledinha, gente, Leda Maria.
Vai ter transmissão.
Ah,
lógico.
E Ledinha, querida, fez aniversário sábado. Fica aqui nosso beijo para ela.
Um beijo muito especial pra Leda, Ariana, maravilhosa.
Querida. E às 8 tem Iranduba e Flamengo lá na Arena da Amazônia. Muitos ingressos, mais de 1000 ingressos já foram vendidos pra esse jogão. E estaremos de olho acompanhando tudo pelo Twitter, fiquem ligados. E
sim, senhora.
Agora aqui, falando rapidamente, viu, de grupo das Olimpíadas, aconteceu o sorteio, né, na última quinta-feira, no dia 14. E aí ficou decidido o seguinte: grupo E é o grupo do Brasil. E no grupo do
Posso
Brasil?
Posso perguntar uma coisa?
Pode.
Que eu achei estranho. Por
Pode.
Que grupo E, F, G, cadê ABC? Gente, cadê essa coisa toda?
Não
aí?
Sei, gata. Vamos escrever pro
né?
Rio 2016?
O que estão fazendo com o alfabeto, meu Deus do céu? Mas nada tá certo nesse mundo, mas...
Eu não sei. Tudo começa pelo E, viu? Não sei, amiga.
Ai,
desculpa.
Meu Deus do céu.
O grupo
Vamos lá.
E...
E de errado.
E de errado. O grupo todo errado tem Brasil, China, Suécia e África do Sul. O grupo F tem Canadá, Austrália, Zimbábue e Alemanha. E o grupo G tem Estados Unidos, Nova Zelândia, França e Colômbia. Vamos falar a verdade que a gente saiu ganhando nessa...
Cara, exato, é isso que eu ia falar. Eu vi que teve gente falando, né, um grupo embaçado e tal. Mas, cara, olha os outros.
Olha os outros, gente.
Você quer o quê? Você trocaria com quem aí? Entendeu?
Você quer morrer com China e Suécia ou com Alemanha e Canadá? Estados Unidos e França? Socorro!
Não. Na moral, acho que essas bolinhas deram uma ajuda sim, cara. Eu acho que começamos bem. É um bom pontapé inicial.
Acho que o time que mais vai dar complicação pra gente, claro, é a Suécia, né? A China, o Brasil consegue ganhar da China e, pelo amor, né? Abafana, né?
Gente, não dá pra falar da ótima geração chinesa, pelo amor de Deus.
Não, jamais.
E além de tudo, eu acho que a gente deu sorte também, porque assim, o primeiro jogo é contra a China, porque a estreia é sempre mais nervosa.
Sempre, exatamente.
Entendeu? E aí a gente vai jogar contra a China na estreia, não vai ser contra a Suécia.
Não.
Então, né?
Vai ser importante. Brasil e China, dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro, às 4 horas. Brasil e Suécia, dia 6 de agosto, no Rio de Janeiro, às 22 horas. E Brasil e África do Sul, dia 9 de agosto, em Manaus.
Manaus.
22 horas. É
e,
isso.
E no Rio? No Rio vai ser Maracanã?
Não, vai ser Engenhão.
Engenhão.
Ok. É, Maracanã é só pra final, né?
É.
Tá muito estrela esse
compreendo.
Maracanã. É isso. Bom, minha querida, tô com saudades, vê se aparece.
Ai, amiga, também tô. Tá difícil a vida.
Larga essa
demais.
Cobertura, política faz mal. Vem aqui. Vamos que vamos.
Eu vou tentar driblar esse negócio aqui pra semana que vem tá aí, viu?
Combinado,
espero.
Minha querida. Força, viu? Resista, tá bom?
Resistiremos, é isso.
Meus queridos, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta com o Dibradoras da Idade da Loba. Beijos.
Beijo.